Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África deste dia 4 de março. Hoje aqui na zona da capital americana estamos com o sol a brilhar, poucas nuvens, temperatura é de 10 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de hora e meia está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. A ONU quer investigar alegados crimes contra a humanidade na província etíope de Tigré. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos cancela a sessão de trabalho após a ameaça de ataque ao edifício do Congresso. Os primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola. Advogado vai a tribunal tentar obter libertação de dirigente do movimento das Lungas, preso há quase um mês. A UNITA diz-se intimidada em Benguela, agora pela polícia. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais. A alta comissária para os direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, pediu hoje à Etiópia para permitir a entrada de observadores internacionais para investigarem alegações de assassinatos e violações de direitos humanos na província de Tigré. Bachelet disse que o seu departamento corroborou graves violações que poderiam equivaler a crimes de guerra e crimes contra a humanidade na região de Tigré, incluindo crimes alegadamente cometidos por tropas da Eritreia. A responsável da Comissão dos Direitos Humanos da ONU destacou a necessidade urgente de uma investigação independente sobre a situação em Tigré, abalada por meses de combates. As violações, segundo os escritórios da ONU, foram cometidas por múltiplos atores no conflito, incluindo as Forças de Defesa Nacional da Etiópia, a Frente de Libertação do Povo de Tigré, as Forças Armadas da Eritreia e Forças Regionais de Amara e milícias afiliadas. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos cancelou a sua sessão planeada para esta quinta-feira, depois da polícia alertar sobre uma possível conspiração de um grupo de direita para atacar o edifício. Quinta-feira marca a data em que alguns teóricos de conspirações de direita afirmam falsamente que o antigo presidente Donald Trump, derrotado por Biden na eleição de 3 de novembro, será empossado para um segundo mandato. No passado dia 6 de janeiro, apoiantes do presidente Trump atacaram o edifício numa tentativa de impedir a contagem final de votos das eleições presidenciais. O Senado, que opera no mesmo edifício, não cancelou, no entanto, as suas atividades para hoje. O Parlamento chinês deverá emendar o sistema eleitoral de Hong Kong para garantir que apenas o que chama de patriotas podem dirigir o território de Hong Kong, disse o porta-voz do Congresso Nacional do Povo, Jiang Yesui. O Parlamento chinês inicia amanhã uma sessão de trabalho em que deverá anunciar um plano de desenvolvimento de 5 anos e os objetivos socioeconómicos para 2021. A televisão de Hong Kong disse que entre as reformas do sistema eleitoral para Hong Kong está o aumento do comitê eleitoral, que seleciona o líder do território, de 1.200 para 1.500 membros e o aumento dos lugares na legislatura de 70 para 90. Ativistas pró-democracia receiam que democratas serão excluídos desse comitê. A procuradora do Tribunal Penal Internacional, Fatou Bensouda, anunciou que vai iniciar uma investigação a alegados crimes de guerra nos territórios palestinianos. Numa declaração, Bensouda disse que a investigação será feita de forma não partidária, envolvendo as vítimas palestinianas e israelitas, do que chamou de ciclo de violência e insegurança que tem causado sofrimento e desespero em ambas as partes. Anteriormente, Bensouda tinha afirmado que crimes de guerra tinham sido cometidos na margem ocidental do Rio Jordão e na faixa de Gaza pelo grupo palestiniano Hamas e pelas forças de defesa israelitas. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu acusou o tribunal de antissemitismo e hipocrisia, descrevendo a decisão de ultrajante e prometendo lutar contra ela em todas as vias possíveis. Aqui em Washington, um porta-voz do Departamento de Estado disse que os Estados Unidos opõem-se a ações injustas que têm como alvo Israel. A autoridade palestiniana apelou para que os países não politicizem o que chamou de procedimentos independentes que servem o desejo dos palestinianos de alcançarem a justiça e a responsabilização como base para a paz. A Agência Nuclear das Nações Unidas disse hoje que alcançou um acordo com o Irão para conversações no próximo mês para se clarificar várias questões por resolver, tais como a detecção de partículas de urânio em locais não declarados pelo Irão. Os Estados Unidos disseram aos dirigentes da Agência Internacional de Energia Atômica que o Irão tem que cooperar totalmente para resolver questões relacionadas com a presença de resíduos e material nuclear para mostrar que o seu programa nuclear é pacífico. A União Europeia e a Itália bloquearam hoje a exportação para a Austrália de um carregamento de vacinas anti-Covid da companhia AstraZeneca, depois desta companhia não ter alegadamente cumprido as suas obrigações ao abrigo de um contrato com a União Europeia, disse a agência de notícias Reuters. A AstraZeneca queria exportar 250 mil doses da vacina para a Austrália, mas foi impedida de o fazer pela Itália, que foi apoiada na sua decisão pela União Europeia. Na Turquia, 9 membros das Forças Armadas morreram e 4 outros ficaram feridos quando um helicóptero se despenhou no sudeste do país. Um comunicado disse tratar-se de um acidente, mas não deu outros pormenores. Na véspera da sua viagem ao Iraque, o Papa Francisco homenageou na quinta-feira aqueles que sofreram anos de violência, dizendo que vai como um peregrino da paz. Numa mensagem vídeo, o Papa ofereceu a sua mão a irmãos e irmãs de outras religiões, mas também destacou o alto preço pago pelas comunidades cristãs do Iraque, dizendo que houve muitos mártires. Francisco vai concretizar o sonho de um antecessor, João Paulo II, ao visitar o Iraque, apesar da epidemia de coronavírus e do aumento da violência. A comunidade cristã do país, uma das mais antigas do mundo, caiu de 1 milhão e 500 mil em 2003 para apenas 400 mil hoje.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Encontra-se preso há quase um mês o presidente do movimento do protetorado da Lunda Tchokwe, José Mateus Zeca Mutshima, que aparentemente faz face a acusações, na Lunda Norte, relacionadas com os incidentes registados no Cafunfo, que causaram um número indeterminado de mortes. O seu advogado está agora a tentar a libertação do mesmo, ao mesmo tempo que condena declarações recentes do presidente João Lourenço sobre os acontecimentos no Cafunfo, em que repetiu acusações de rebelião e ataque a uma esquadra. Kokmukuta.
Foi entregue na manhã desta quarta-feira, na sala do juiz do torno da província da Lunda Norte, um pedido de habeas corpus a solicitar a libertação do presidente do movimento do protetorado da Lunda Tchokwe, José Mateus Zeca Mutshima, detido a 9 de fevereiro, tal como nos confirma o seu advogado, Salvador Freire.
Não foi presente no tribunal para o juiz de garantia. E entrando, entretanto, nós estamos a fazer tudo para ver se, de facto, possamos ter a liberdade do nosso. Temos um requerimento de habeas corpus à província da Lunda Norte.
Entretanto, Salvador Freire entende que as declarações de João Lourenço na abertura desta terça-feira da reunião do Conselho de Ministros, considerando os acontecimentos de Cafunfo um ato de rebelião, visou condenar na praça pública Zeca Mutshima e dezenas de detidos daquela província, o que não acredita que neste caso seja feita a justiça.
Ele condena o ato dizendo que os indivíduos ligados ao protetorado Lunda Tchokwe encontram um dedo policial acompanhados de estrangeiros e angolanos armados para hastear uma bandeira. O que não corresponde à verdade. Isto por si só insinua. Portanto, isso influencia por si o próprio processo, porque o protetorado Lunda Tchokwe é um grupo de cidadãos angolanos que não estão filiados a nenhum grupo estrangeiro e muito menos usam armas. Por essa razão digo que o pronunciamento da sua excelência, senhor Presidente da República, vem influenciar e cria por si só um julgamento já público.
Zeca Mutshima continua detido nas celas do SIC Luanda. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Entretanto, o nosso correspondente no Namibe, Armando Chicoca, entrou em contacto com um dirigente do movimento do protetorado de Lunda Tchokwe para ouvir a sua reação às recentes declarações de João Lourenço.
Senhor Moabu, secretário-geral do movimento protetorado Lunda Tchokwe.
No seu discurso, sentenciou já o caso do massacre da Lunda. O que é que então a PGR e os tribunais vão fazer? Vão contra ou a favor? Ele disse que condenam o ato de rebelião que os manifestantes da Lunda fizeram de ir atacar a esquadra da polícia. Não deveria julgar antes de mandar a equipa para poder constatar em loco o que ocorreu. Mas ele já sentenciou, mesmo em mandar a equipa, essa equipa vai a favor daquilo que ele disse, porque todos são ameaçados e têm medo. Condenamos, deveria deixar a parte judiciária resolver este problema nos tribunais.
Namibe, da América, Armando Chicoca.
Em Benguela, a UNITA acusou a polícia de enviar agentes à paisana para os seus comícios, o que, segundo diz, está a causar instabilidade. O secretário da UNITA, na província de Benguela, Adriano Sapinala, que recentemente denunciou a vandalização de casas de militantes seus, disse ao nosso correspondente, Fernando Caetano, ter pedido a presença da polícia nos seus comícios para garantir a segurança, mas a presença de agentes à paisana armados dá uma imagem de intimidação.
São dois. Vieram armados com duas pistolas e agora estamos a vir da administração. Ficamos a saber que são mesmo agentes da polícia. Eles estavam a usar outra técnica que não fosse de aparecerem fardados.
E qual é a leitura que a UNITA faz?
Não é um ato isolado. É a terceira vez que isso acontece em menos de duas semanas desde que estamos cá em Benguela. Ou a polícia se profissionaliza mais, ou então esclarece qual é a sua ação quando vamos pedir que nos forneçam segurança, não é? Constituírem ameaças no nosso seio. Esse tipo de asseguramento nós não queremos. Não pode ser a polícia a criar esses atos que provocam instabilidade no seio das populações. Mas o governador nem aceita me receber. É um problema maior também. Agora mesmo estamos a vir da administração, pelo menos o administrador daqui da Ganda nos recebeu. Do Xongoroi não aceitou. Do Caimbam, quem nos recebeu é o adjunto, porque segundo ele, o administrador está em gozo de férias e ele estava em exercício. Mas o governador não recebe e obviamente que isso também vamos agora encontrando aqui ao nível de alguns municípios. Em Benguela, na Bahia Farta, agora aqui na Ganda. Essas histórias são recorrentes e são exatamente prenúncio de más intenções.
Contactado pela Voz da América, o chefe do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Delegação Provincial do Interior, Pinto Caimbambo, garantiu que a polícia abordaria esta temática em momento oportuno. Recentemente, por ocasião do 45º aniversário da polícia, a 28 de fevereiro, o comandante provincial e delegado do interior, Aristófanes dos Santos, reafirmou que a sua corporação deve continuar a trabalhar para garantir segurança e tranquilidade à população. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Vamos agora para o Coanza Sul, para o Sumbe, de onde o nosso correspondente, Fernando Caetano, nos diz que a Inspeção-Geral da Administração do Estado, IGAI, está já a efetuar auditorias a empresas do Estado. Uma nova delegada do IGAI está já em funções na cidade. O Fernando Caetano falou com ela e também com o diretor-geral do IGAI, Sebastião Ngunza. Fernando.
Quisemos saber do diretor-geral da IGAI, Sebastião Ngunza, a propósito de se instalar representações provinciais do setor que dirige em todo o país.
Vamos atuar cooperando, sobretudo, ajudando a melhorar, auxiliando e, claro, sem perder de vista aquilo que é a nossa função principal, fiscalizar, auditar, fazer sindicâncias e, no quadro do combate à corrupção, atuar naqueles ilícitos que amordaçam permanentemente o cidadão. Nós, IGAI, nos propusemos, porque é também nossa função, em combater essas práticas que consideramos absolutamente incorretas. Mas é claro que essa função não é estritamente só da IGAI, é de todo o funcionário público, é de toda a hierarquia, é de todos que dirigem. No fundo, esse protagonismo da IGAI só acontece porque também há uma inércia daqueles que em direcionar, em orientar, em transmitir valores nobres aos eventualmente novos agentes ou mesmo antigos agentes que enveredam por estas práticas. De modo que eu exorto a que todos nós caminhemos para a mesma direção.
É perguntado sobre a situação delituosa constatada na província muito recentemente pela IGAI, a ver com aluguer de viaturas com valores exorbitantes, descaminho do dinheiro da Covid-19 a apreensão de veículos e muito mais, Ngunza não quis entrar em detalhes por persistir a presunção de inocência dos acusados.
Relativamente à nossa atividade concreta, naturalmente, porque como corolário da nossa atividade, as pessoas se seguem, têm caminhos próprios, têm segmentos próprios, e por respeito ao princípio da presunção de inocência, não devemos trazê-los aqui a público.
E a nova delegada provincial da IGAI do Kwanza Sul, Luiz António, já traçou aquilo que é o objetivo da sua vinda a esta província.
Viemos como serviços descentralizados, vamos continuar as nossas atividades de inspeção, auditoria, sindicâncias, não é? No âmbito de moralização, pedagogia, facilitar a boa governação. Para ajudar aqui o governo nos atos administrativos, não é? De maneira a que possamos responder em tempo útil atos de irregularidades, evitar que estes atos também sejam cometidos. Mas não temos prioridade, mas damos tratamento àquilo que nos surgiu.
Era a nova delegada provincial da IGAI no Consul Luiz António, Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Se é verdade que a presença de um polícia fardado na rua serve de dissuasão do crime, é também verdade que em redor do mundo se olha agora para o envolvimento das comunidades com a polícia como um aspecto essencial no combate ao crime. Nesse sentido, os especialistas dizem ser necessário haver uma colaboração entre a polícia e as comunidades e organizações dessas comunidades, não só para se prender responsáveis por crimes, mas mais importante, para se saber com antecedência e impedir o crime. Pois do Lubango, chegamos a repórter local, é da mesma opinião. Teodoro Albano.
Inserida entre as regiões mais populosas do país, com perto de 3 milhões de habitantes, a província se confronta com o problema do rácio número de polícia por cidadão, que nesta altura se cifra de 1 para 1000, ou seja, a província dispõe de cerca de 3 mil efetivos. Para contrapor esta aparente contradição e atingir a meta de se tornar referência na segurança pública, o comandante provincial da Polícia Nacional, subcomissário Divaldo Martins, decidiu para o presentano a criação dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública, com a intervenção de vários atores sociais. Divaldo Martins sabe que a polícia, por si só, não consegue acudir o problema do combate à criminalidade.
Os problemas criminais, quando já são da responsabilidade da polícia, falhou toda a cadeia. Falhou a família, falhou a escola, falharam as igrejas, falhou a comunicação social eventualmente. E então depois a polícia lida já com o criminoso. O que nós queremos é que façamos uma intervenção antes do crime ocorrer.
Para o sociólogo Laurino Bringo, é fundamental o papel da família na transmissão de valores e princípios para a construção de uma sociedade melhor estruturada.
A maior parte das ações que tendem ao crime começam na família. E crianças normalmente projetadas de forma deturpada tendem a cair no mundo do crime. É necessário que as demais instituições, já que não tenham o poder de punir, mas que comuniquem. É um processo aqui de interação institucional, é importante.
O pastor evangélico António Lucamé Orico lembra que a igreja, que tem na sua agenda o resgate do homem dos maus caminhos, tem programas voltados para atenuar o crime na sociedade.
Temos grupos de ação, temos grupos dos escuteiros, temos grupos de jovens, todos eles têm estado a trabalhar neste programa para diminuir um pouco os crimes que se verificam nesta nossa cidade.
No relatório policial 2020, a corporação da UIL aponta durante o período o cometimento de 5.237 crimes, menos 155 em relação ao ano anterior. O policiamento de proximidade permitiu, segundo ainda as autoridades policiais da região, que pouco mais de 4 mil crimes chegassem ao seu conhecimento mediante denúncias. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em frequência modulada, FM e em FM. Vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Angola Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Não esqueça, amigo ouvinte, amanhã, sexta-feira, dia do Saúde em Foco, a doutora Nádia Camata vai responder às suas questões sobre saúde feminina. Portanto, não se esqueça, amanhã, entre em sintonia conosco para ouvir o Saúde em Foco com a doutora Nádia Camata. Conhecem como os Revus, aqueles do autodenominado Movimento Revolucionário, que este fim de semana assinala o seu 10º aniversário com um show de rap no Cacoaco. Pode-se dizer que, quaisquer que sejam as suas insuficiências políticas ou ideológicas, os Revus abriram uma nova era na participação da sociedade civil na política, principalmente dos jovens, ao organizarem manifestações quando isso era praticamente inexistente e mesmo impensável. Foram também alvo de ações judiciais, como conhecido o processo dos 15+2, além de terem sido alvo de agressões nas ruas por parte da polícia. O Manuel José foi falar com alguns deles que, após 10 anos, pensam no passado e no futuro.
Liano Catumbela, um dos pioneiros do movimento que diz que a luta ainda não acabou.
Eu digo que mudamos alguma coisa no país, mas isso para mim não é suficiente. Queremos o derrubo do antelado poder. Esse aqui é o nosso objetivo.
Catumbela diz existirem forças que têm inviabilizado esta luta, onde inclui a própria oposição partidária.
A partir da oposição que se encontra ali, então pago para ser opositor.
Osvaldo Caolo, um dos integrantes do conhecido grupo de 15+2 e também o único militar na altura.
Que a comunidade internacional é que tem estado por detrás do sofrimento do povo angolano, legitimando as fraudes eleitorais que o MPLA, na verdade, realiza. Quando legitima a oposição, cala-se, consente e toma luta. Lamento, o povo permanece na miséria. Que o povo não é pobre. Pobres são os portugueses lá em Portugal. Vivem com o básico, energia, água, saneamento básico. Miserável é quem vive sem o básico, sem água. Isto sim são os angolanos.
Quanto à recente proposta do Presidente da República de revisar a Constituição, o também professor universitário impedido de lecionar no país, entende que...
Isto são todas manobras de distrair o povo da realidade. O objetivo do regime é manutenção do poder e não abertura democrática do país. A manutenção do poder está acima de tudo. E isso faz, nem que for... por via de assassinato dos angolanos, conforme aconteceu em Cafonso.
Albano Bingo Bingo é outro refúgio que integrou o conhecido grupo dos 17, entendo que, apesar de estarem de alguma forma fragilizados, ainda assim acha que fizeram em 10 anos o que muitos da oposição partidária e ONGs não fizeram em 45 anos.
Do ponto de vista econômico, Angola se encontra no caos. Não sou especialista na economia e isso não é preciso para ver essa realidade, porque eu vivo aqui, não sei? Tenho essa realidade e vejo como que as pessoas passam. Você me importa, tu não faz nada. Não consegue comprar uma cesta básica para um mês.
Dar avante, de acordo com o Revus, as manifestações irão ocorrer de frente à embaixada norte-americana em
Lula. Tá, porque eles não estão a prestar atenção. Por isso que as manifestações que irão acontecer daqui em diante serão lá na embaixada americana para eles nos ouvirem, pelo menos nos ouvirem e notarem o que nós queremos de concreto.
A partir da Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol inglês, porque hoje há um bom jogo em perspectiva. Liverpool recebe o Chelsea. O Liverpool, atual campeão, está em 6º lugar com 43 pontos. O Chelsea, em 5º, tem 44. Logo atrás, com os mesmos pontos que o Liverpool, está o Everton, que hoje está no campo do West Bromwich. E a seguir, com muita atenção, sem dúvida, o jogo entre o Liverpool e o Chelsea. Ontem, o segundo e o terceiro classificados atrasaram-se mais em relação ao líder, o Manchester City. Manchester United, em 2º lugar, empatou com o Crystal Palace a 0 golos. Num estádio cheio de nevoeiro, e o Leicester, em 3º lugar, empatou no campo do Burnley a 1 golo. United está agora a 14 pontos do Manchester City, Leicester está a 15. É, parece que já há campeão em Inglaterra, mas O campeonato só acaba quando acaba. Hoje, em Portugal, vamos ficar a saber quem é o segundo finalista da Taça de Portugal. Benfica recebe o Estoril. Na primeira mão, Benfica venceu por 3-1. Está à vontade. Ontem houve sensação no campo do Porto, onde o Braga qualificou-se para a final. Depois de um empate a um gol na primeira mão, ontem Braga foi ao campo do Porto vencer por 3-2, esteve a ganhar por 3-0 aos 28 minutos de jogo e teve um jogador expulso aos 34. O treinador do Braga é Carlos Carvalhal.
Os jogadores foram estoicos. Demos resposta àquilo que o jogo pediu. E um jogo de futebol, como na vida, é assim. Nós temos que dar resposta aos problemas que nos são colocados. Havia um problema para resolver, que era fazer golos, tínhamos que fazer golos para passar. Resolvemos. E depois havia um problema, que era defender a vantagem, e nós fizemos.
Filosofia. O futebol é como a vida. Às vezes as coisas correm bem, outras vezes correm mal. Ontem correram mal para o treinador do Porto, Sérgio Conceição.
Não esquecer este jogo, mas lembrá-lo, não levantar a cabeça para o próximo, mas baixá-lo neste momento, pensando verdadeiramente naquilo que correu, que não correu bem, principalmente nestes primeiros 25 minutos.
Sérgio Conceição, treinador do Porto. Na vizinha Espanha, hoje vamos ficar a saber também quem é o segundo finalista da Copa del Rei, a Taça de Espanha. Levanta, recebe o Atlético Bilbao, primeira mão empata um golo. Ontem houve aquilo que os espanhóis chamam La Remontada. Barcelona, que havia perdido a primeira mão perante o Sevilha por 2-0, ontem passou à final, ganhou por 3-0. O segundo golo já no tempo de descontos, a forçar o prolongamento, onde o Barcelona marca o terceiro. E hasta la vista, Sevilha. Sevilha falhou um penalti. E agora o basquetebol americano, a NBA. Ontem, os primeiros das duas conferências estiveram frente a frente. Filadélfia em primeiro na Conferência Leste, bateu o Utah Jazz, líder da Conferência Oeste, 131-123. Os atuais campeões, Los Angeles Lakers, ontem perderam frente ao Sacramento Kings, 123-120. Segunda derrota consecutiva dos Lakers, que estão em quarto lugar na Conferência Oeste. Em segundo lugar na Conferência Leste, vai o Brooklyn Nets, que ontem deu uma sova ao Houston Rockets, 132-114. Ontem, o angolano Bruno Fernando voltou ao alinhamento do Atlanta Hawks, que bateu o Orlando Magic por 115-112. Bruno Fernando não jogou muito, jogou 5 minutos, marcou 2 pontos. Atlanta Hawks está em 11º lugar na Conferência Leste. Amigo ouvinte, na nossa página do Facebook Voa Português, temos lá um tema e uma pergunta para a sua participação. Queremos que vá lá e nos dê a sua opinião. E hoje o tema é Constituição de Angola. O governo anunciou que vai iniciar um processo de revisão pontual da Constituição e os partidos na oposição acusam o MPLA no poder de querer mexer na Constituição em véspera de eleições para tirar vantagem nas urnas. Qual é a sua opinião sobre as propostas do MPLA? Já temos lá muitas opiniões. Zola Mendes, por exemplo, diz que isto está a cheirar mal. Gelson Mandela diz tratar-se de algo que o MPLA tem que fazer por pressão externa e vê isto como algo destinado a diluir o avanço da oposição em futuras eleições. Mas Lucas Manuel escreveu que a oposição angolana não sabe o que faz, não sabe o que quer, e recordou que a UNITA já há anos que vem exigindo a revisão constitucional. Lucas Manuel diz também que os meios de informação devem deixar de excitar o que chama de informações infundadas. E o que é que o ouvinte pensa? Queremos ler a sua opinião? Vá à nossa página no Facebook, Voa Português, e diga-nos qual a sua opinião sobre a proposta de revisão constitucional do MPLA. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vai estar aí a cargo o Amâncio Miguel, com reportagens de todo o mundo e particularmente dos países de língua oficial portuguesa, os palopas. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Estimado ouvinte, esta é a Voz da América, a partir de Washington, D.C., na sua emissão em português. Nos próximos 30 minutos, produção de Mariano Bartolomeu, ao microfone, Amêncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, a Organização das Nações Unidas quer investigação a possíveis crimes contra a humanidade na província etíope do Tigray. Câmara dos Representantes, aqui dos Estados Unidos, cancela a sessão de trabalho devido à ameaça de ataque ao edifício do Congresso. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com notícias em texto, áudio e vídeo. Basta escrever Voa Português, VOA Português e terá o acesso a notícias. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel, votos de ótima escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com João Santa Rita.
A alta comissária para os direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, pediu hoje à Etiópia para permitir a entrada de observadores internacionais para investigarem alegações de assassinatos e violações de direitos humanos na província de Tigré. Bachelet disse que o seu departamento corroborou graves violações que poderiam equivaler a crimes de guerra e crimes contra a humanidade na região de Tigré, incluindo crimes alegadamente cometidos por tropas da Eritreia. A responsável da Comissão dos Direitos Humanos da ONU destacou a necessidade urgente de uma investigação independente sobre a situação em Tigré, abalada por meses de combates. As violações, segundo os escritórios da ONU, foram cometidas por múltiplos atores no conflito, incluindo as Forças de Defesa Nacional da Etiópia, a Frente de Libertação do Povo de Tigré, as Forças Armadas da Eritreia e Forças Regionais de Amara e milícias afiliadas. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos cancelou a sua sessão planeada para esta quinta-feira, depois da polícia alertar sobre uma possível conspiração de um grupo de direita para atacar o edifício. Quinta-feira marca a data em que alguns teóricos de conspirações de direita afirmam falsamente que o antigo presidente Donald Trump, derrotado por Biden na eleição de 3 de novembro, será empossado para um segundo mandato. No passado dia 6 de janeiro, apoiantes do presidente Trump atacaram o edifício numa tentativa de impedir a contagem final de votos das eleições presidenciais. O Senado, que opera no mesmo edifício, não cancelou, no entanto, as suas atividades para hoje. O Parlamento chinês deverá emendar o sistema eleitoral de Hong Kong para garantir que apenas o que chama de patriotas podem dirigir o território de Hong Kong, disse o porta-voz do Congresso Nacional do Povo, Jiang Yesui. O Parlamento chinês inicia amanhã uma sessão de trabalho em que deverá anunciar um plano de desenvolvimento de 5 anos e os objetivos socioeconómicos para 2021. A televisão de Hong Kong disse que entre as reformas do sistema eleitoral para Hong Kong está o aumento do comitê eleitoral, que seleciona o líder do território, de 1.200 para 1.500 membros e o aumento dos lugares na legislatura de 70 para 90. Ativistas pró-democracia receiam que democratas serão excluídos desse comitê. A procuradora do Tribunal Penal Internacional, Fatou Bensouda, anunciou que vai iniciar uma investigação a alegados crimes de guerra nos territórios palestinianos. Numa declaração, Bensouda disse que a investigação será feita de forma não partidária, envolvendo as vítimas palestinianas e israelitas, do que chamou de ciclo de violência e insegurança que tem causado sofrimento e desespero em ambas as partes. Anteriormente, Bensouda tinha afirmado que crimes de guerra tinham sido cometidos na margem ocidental do Rio Jordão e na faixa de Gaza pelo grupo palestiniano Hamas e pelas forças de defesa israelitas. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu acusou o tribunal de antissemitismo e hipocrisia, descrevendo a decisão de ultrajante e prometendo lutar contra ela em todas as vias possíveis. Aqui em Washington, um porta-voz do Departamento de Estado disse que os Estados Unidos opõem-se a ações injustas que têm como alvo Israel. A autoridade palestiniana apelou para que os países não politicizem o que chamou de procedimentos independentes que servem o desejo dos palestinianos de alcançarem a justiça e a responsabilização como base para a paz. A Agência Nuclear das Nações Unidas disse hoje que alcançou um acordo com o Irão para conversações no próximo mês para se classificar várias questões por resolver, tais como a detecção de partículas de urânio em locais não declarados pelo Irão. Os Estados Unidos disseram aos dirigentes da Agência Internacional de Energia Atômica que o Irão tem que cooperar totalmente para resolver questões relacionadas com a presença de resíduos e material nuclear para mostrar que o seu programa nuclear é pacífico. A União Europeia e a Itália bloquearam hoje a exportação para a Austrália de um carregamento de vacinas anti-Covid da companhia AstraZeneca, depois desta companhia não ter alegadamente cumprido as suas obrigações ao abrigo de um contrato com a União Europeia, disse a agência de notícias Reuters. A AstraZeneca queria exportar 250 mil doses da vacina para a Austrália, mas foi impedida de o fazer pela Itália, que foi apoiada na sua decisão pela União Europeia. Na Turquia, 9 membros das Forças Armadas morreram e 4 outros ficaram feridos quando um helicóptero se despegou no sudeste do país. Um comunicado disse tratar-se de um acidente, mas não deu outros pormenores. Na véspera da sua viagem ao Iraque, o Papa Francisco homenageou na quinta-feira aqueles que sofreram anos de violência, dizendo que vai como um peregrino da paz. Numa mensagem vídeo, o Papa ofereceu a sua mão a irmãos e irmãs de outras religiões, mas também destacou o alto preço pago pelas comunidades cristãs do Iraque, dizendo que houve muitos mártires. Francisco vai concretizar o sonho de um antecessor, João Paulo II, ao visitar o Iraque, apesar da epidemia de coronavírus e do aumento da violência. A comunidade cristã do país, uma das mais antigas do mundo, caiu de 1 milhão e 500 mil em 2003 para apenas 400 mil hoje.
Estimados ouvintes, a partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina. Em destaque hoje, o relatório sobre a liberdade no mundo que coloca Moçambique e Guiné-Bissau como países parcialmente livres e Angola como um país não livre. Vamos começar em Cabo Verde, onde um estudo concluiu que os cidadãos não confiam muito na polícia e outros servidores públicos. Contribui para tal a falta de segurança, a burocracia e a lentidão da justiça, assim como o descrédito nos políticos devido ao incumprimento da maioria das suas promessas durante as campanhas para chegar ao poder. Reporta Eugênio Teixeira.
Segundo o presidente da Afrosondagem, José Semedo, embora a maioria da população tenha dito que nunca foi vítima direta, mas dizem que o clima de insegurança e alguns crimes praticados nos últimos tempos constitui motivo para terem menos confiança na polícia e noutras estruturas públicas.
Pelo fato de, em Cabo Verde, nos últimos anos, terem acontecido tanto, alguns crimes de um grau de violência elevado, isso acabou por também colocar na população uma percepção de insegurança generalizada, mesmo que a maior parte da população cabo-verdiana, a grande maioria, não tenha em momento algum experimentado algum tipo de violência.
No que se refere aos órgãos eleitos, Semedo diz que há desconfiança devido ao incumprimento das principais promessas e pelo facto de nunca um político ter sido condenado pela prática de atos de corrupção no exercício da sua função.
Também no histórico da nossa política em Cabo Verde, sabemos que são poucos ou nenhum político até este momento tem sido condenado por corrupção no exercício do cargo que tem vindo a ocupar. Essa também é uma questão que deixa tanto uma certa dúvida, tem uma descrença tanto em relação aos políticos e também da própria justiça por parte dos cabo-verdianos.
O professor universitário Daniel dos Santos afirma que a desconfiança nos políticos é um problema global, embora cada país com as suas causas. No caso de Cabo Verde, aponta os principais motivos para essa perda de confiança.
Justiça muito lenta, muito burocrática, muito pesada, não dá confiança aos cidadãos, o descrédito da classe política, a imagem cada vez mais erosiva da democracia, a pobreza, as desigualdades, ou seja, há um conjunto de variáveis que pesam sobre este problema. Agora, compete à classe política e outros atores porem mãos à cabeça e para encontrarem as melhores soluções para driblar ou enfrentar esse problema, que não é um problema de Cabo Verde, é um problema global.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Washington DC, Voz da América. O relatório deste ano, Liberdade no Mundo, da organização americana Freedom House, divulgado nesta quarta-feira, mantém Moçambique no grupo dos países parcialmente livres. O documento faz referência à situação de insegurança em Cabo Delgado, em particular no tocante ao elevado número de deslocados. A partir de Maputo, reporta Ramos Miguel.
Alguns analistas dizem que não espanta o fato de Moçambique continuar a fazer parte do grupo de países parcialmente livres no relatório da Freedom House, porque se assiste no dia a dia às violações dos direitos humanos e à situação das liberdades individuais a deteriorarem-se. O jurista Tomás Vera Mar diz que no plano formal, constitucional ou legal, Moçambique está bem, tem uma Constituição da República favorável à liberdade de imprensa, mas não tem conseguido dar o salto para países livres porque ainda tem muitos problemas no plano prático.
De fato, como é que esse plano formal vai para o plano prático? Porque temos ainda alguns problemas no plano prático. O ano passado, fazendo aqui, houve incidentes que não deixaram o país bem. Só para mencionar alguns episódios, o ataque à sede do canal de Moçambique foi um péssimo episódio. E pior ainda porque a CERNIC demora a trazer a público a novidade da investigação para saber quem de facto terá sido a origem de fogo na redação do canal do Moçambique. Houve processos judiciais mesmo contra o editor do canal do Moçambique a propósito da alegada violação de direitos de segredo e segurança do Estado, que afinal acabou por ser arquivado, não tem matéria para andar. Hoje houve toda aquela polêmica sobre a tentativa do governo de aplicar taxas muito altas sobre os mídias, que foram vistas como uma forma de levar a mídia a uma mídia à falência. Então, houve uma série de episódios que não deram uma imagem externa a uma coisa positiva. Então, é isso que falta. Não há nada de misterioso, são factos públicos. Né?
Pois, e como sair dessa situação, então?
Isso é uma questão de cultura democrática. Cultura democrática é mais do que instrumentos democráticos. Instrumentos você aprova no Parlamento, mas a cultura você não aprova lá nenhum.
O também jurista Boris Namir diz que não está espantado com o relatório da Freedom House, porque no dia a dia nós vemos a situação das liberdades a deteriorar-se.
No dia a dia vemos as liberdades a se deteriorar, seja o espaço cívico, a atuação das organizações cívicas, partidos políticos, com os assassinatos, por exemplo, os raptos de figuras políticas, pessoas da sociedade civil, que todos conhecemos os nomes, por um lado. Mas também, por outro, a avaliação da liberdade de expressão e de imprensa conta para a avaliação global das liberdades dentro de um país, porque a liberdade de expressão é um pilar importantíssimo das liberdades fundamentais. E também nessa componente temos estado a ver a deterioração das liberdades com ataques por pessoas ligadas ou próximas do governo a insultar pessoas que tentam se expressar. Então temos visto todo um processo de deterioração de liberdade. Então, aliás, não é só esse ranking, nós olhando para outros rankings diversos. Moçambique está a cair no que diz respeito à governação, à democracia, indicadores de democracia, indicadores de boa governação. Bom, como ser dessa situação? Primeiro, os moçambicanos é que devem lutar para conquistar seus direitos. Uma luta pacífica, civil, para forçar o governo a mudar, a respeitar mais as liberdades das pessoas. Infelizmente, a tendência não aparece essa. Parece que as pessoas estão muito amedrontadas. Nós devemos recordar que os moçambicanos são proibidos de fazer manifestação. As últimas vezes que fizeram manifestação até houve mortes.
Para o economista João Mosca, apesar de em Moçambique existirem muitos partidos políticos, vive-se ainda no país uma situação de partido único.
O sistema multipartidário funciona realmente de forma democrática e não como através de um partido único que domina todas as instituições públicas e parte do setor privado também, e portanto que não haja muitos espaços de liberdade para a oposição e que a oposição não seja unida permanentemente, não é? O segundo ponto é a própria liberdade de imprensa, não é? Liberdade de imprensa, o controle de jornalistas, prisão de jornalistas, por outro lado, também muitos elementos, pessoas da sociedade civil, são ameaçadas por referirem aspectos da realidade sul-americana de uma forma crítica, não é?
Entretanto, para o diretor do Centro de Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, Moçambique nem sequer devia fazer parte do grupo de países parcialmente livres, porque, na sua opinião, não é livre.
Há violência política, há violência eleitoral que são utilizadas como instrumentos de governação, a intimidação. Os dirigentes neste país intimidam as pessoas. Não é pela força do argumento, do conhecimento e pela sua governação que querem se ver legitimados. É mais pela intimidação. Da governação, a violência é um instrumento da governação. Isso é a característica principal dos Estados não livres, democraticamente falando, onde, sobretudo, as eleições são fraudulentas e, cada vez mais, como se viu na eleição de 2019, se nega a oportunidade efetiva de os cidadãos expressarem a sua vontade política através do voto. Isso é feito exatamente pelo Partido Verde. Olha o que aconteceu com o Anastácio Machiavelli. O Anastácio Machiavelli foi assassinado em Gaza por agentes pagos pelos impostos públicos, que eles são polícias ao serviço do governo do Estado Moçambicano, e receberam ordens para matar e executar Machiavelli, para nos intimidar a todos. Executaram Machiavelli para fazer com que as pessoas não saíssem de casa para ir votar.
Como sair desta situação?
É a juventude. Chegou o tempo da juventude se organizar e decidir sobre o futuro desse país. Por isso, o nosso enfoque no empoderamento da juventude, para que ela possa encontrar naquilo que nós chamamos de quarta vaga da democratização.
De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar sobre a situação da liberdade no mundo. A Guiné-Bissau, segundo a Freedom House, continua no grupo de países parcialmente livres, tal como Moçambique. Esta organização fez o estudo relativo ao ano 2021. De Bissau, Lassana Kassamá.
Sana Kanta é presidente do Movimento de Cidadãos Conscientes e Inconformados, um dos membros da Organização da Sociedade Civil Guinense, afirma que, mesmo não havendo prisioneiros de consciência no país, não se pode falar da liberdade efetiva na Guiné-Bissau.
Essas autoridades, obviamente, como têm exercido força através das conquistas do poder que efetivamente estão a exercer, e de lá para cá têm justamente atuado sob forte regime de opressão contra todos os intervenientes sociais.
Fazendo uma ligação entre a liberdade e os meios para ter uma imprensa e uma sociedade civil fortes e interventivas, Boubacar Touré, vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, precisou.
É justa, na medida em que, apesar de termos alguns ganhos nos domínios de exercícios de direitos civis e políticos, por exemplo, a realização regular de eleições com observância de padrões mínimos internacionais, temos um manifesto déficit de cultura democrática nas nossas instituições. Portanto, se é uma cultura democrática enraizada, se é uma interiorização dos valores da probidade pública, sobretudo na gestão da coisa pública, sem a existência de uma sociedade civil robusta e livre, sem uma imprensa independente dos interesses econômicos e políticos, nós não podemos falar de um país livre.
E para sair dessa situação do grupo de países parcialmente livres, o presidente do Movimento de Cidadãos Conscientes e Inconformados, Sana Kanta, considera ser necessário que o povo guinense saia do conformismo.
Com consciência, claro, dos males que lhe é causado, para afirmar a sua liberdade, para expressar a sua autodeterminação, para exigir o respeito pela sua liberdade. E, obviamente, é preciso ter esta consciência, sim, mas não seria suficiente. É necessário uma veemência na preservação dessa liberdade.
Concluindo, o vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré, sublinhou:
quando o poder judicial deixar de poder decidir livremente e com base na lei e de não ter condições de fazer vincar as suas decisões, quando a corrupção impede que os recursos económicos de um determinado país fossem distribuídos de forma justa e transparente aos cidadãos, quando os titulares momentâneos das instituições democráticas se comportam como proprietários dessas mesmas instituições, não é possível falar da liberalidade.
Atores de defesa pela liberdade e direitos humanos, indiferentes ao relatório de Fredan Hall sobre a liberdade no mundo, em que a Guiné-Bissau não deu ainda salto para um país livre. Lassana Kassamá, para a Voz América.
A violência nas manifestações em Angola, que integra mais uma vez o grupo de países não livres neste relatório de Freedom House sobre a liberdade no mundo relativo a 2021, constitui o reflexo de um regime agarrado a práticas de partido único, com monopólios em vários setores da vida, mas com margem para uma sociedade civil influente. Voz da América, Washington, D.C. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, diz que o governo Biden promoverá a democracia no exterior, mas não por meio de intervenções militares caras que ele disse terem falhado no passado. Os comentários de Blinken foram feitos na quarta-feira, quando ele descreveu os objetivos da política externa do presidente Joe Biden. Mayra de La Salette tem os detalhes.
Com os militares dos Estados Unidos a operar no Iraque há 30 anos e no Afeganistão há 20 anos, os críticos do intervencionismo militar há muito pedem que os Estados Unidos retirem as suas tropas e renunciem aos futuros esforços de mudança de regime. O secretário de Estado, Antony Blinken, disse que o governo Biden seguirá o seu próprio rumo, procurando promover a democracia, por exemplo, não pela força.
Vamos incentivar o comportamento democrático, mas não vamos promover a democracia por meio de intervenções militares caras ou tentando derrubar regimes autoritários pela força. Já tentámos essas táticas no passado, por mais bem intencionadas que tenham sido, não funcionaram.
Blinken disse que as intervenções militares deram má fama à promoção da democracia e perderam a confiança do povo americano. Ele prometeu que o governo Biden fará as coisas de forma diferente, incluindo fortalecer a democracia em casa como um imperativo de política externa. Blinken disse que a China é a maior ameaça porque é o único país com poder para desafiar e desestabilizar um sistema internacional aberto. Ele disse que Washington deve engajar Pequim numa posição de força.
Isso exige trabalhar com aliados e parceiros, não denegri-los, porque o nosso peso combinado é muito mais difícil de ser ignorado pela China. Exige envolvimento na diplomacia e em organizações internacionais, porque onde recuamos, a China avançou.
Reconhecendo que ele e muitos membros da nova administração, incluindo Joe Biden, serviram no governo do presidente Barack Obama, Blinken rejeitou qualquer noção de que a equipa atual seja um decalque do governo Obama. Ele disse que o tempo passou e Biden verá o mundo com novos olhos.
A oposição do Burkina Faso intensificou a pressão sobre o presidente Roch Kabore para cumprir uma promessa de campanha para permitir que o ex-presidente Blaise Compaoré regresse do exílio. Os defensores dizem que Compaoré, que fugiu para a Costa do Marfim após ser deposto em 2014, traria a segurança de volta ao país, enquanto os críticos dizem que a sua influência é limitada e ele deve enfrentar a justiça. Ana Guedes tem os pormenores desta notícia.
Já se passaram 7 anos desde que o ex-presidente do Burkina Faso, Blaise Compaoré, fugiu do seu complexo para a Costa de Marfim após levantamento popular contra a sua tentativa de prolongar as suas quase 3 décadas de poder. Mas o seu partido, o Congresso para a Democracia e o Progresso, o CDP, diz que o seu segundo lugar na eleição de novembro mostra estar a aumentar o apoio a Compaoré e ao seu retorno. Omaru Suadogo, um dos mais de 1 milhão de burkinabés desabrigados, foi expulso de sua casa por terroristas há 2 anos e diz que a vida era melhor
sobre Compaoré.
Quando ele estava no comando, nunca sentimos insegurança. Então, acreditamos que a sua forma de governar funcionou. O seu regresso pode nos ajudar a ficar mais seguro.
A Compaoré era um autocrata e fez acordos de neutralidade com grupos jihadistas no Mali em troca de segurança no país, que foram posteriormente cancelados. Compaoré enviou soldados do Burkina para a missão de manutenção da paz das Nações Unidas no Mali, em Minusma, e ainda estava no poder quando as suas tropas foram atacadas pela primeira vez. No entanto, o partido Compaoré diz que as negociações com os grupos armados precisam ser reavivadas e é ele quem deve fazer isso. É de Combiego, o líder do partido Compaoré.
Não,
a razão ordena-nos a fazê-lo. Este é um país que foi atacado durante 5 anos por grupos não identificados ou homens não identificados, como o chamam. Se alguém vier atacar a sua família por alguns meses, o primeiro reflexo é descobrir quem está a atacar e porquê.
No mês passado, o governo do presidente Roch Kabore aventou pela primeira vez no Parlamento a opção de manter conversações diretas com grupos terroristas, mas desde então ficou claro que as negociações com grupos armados já tinham começado na área em redor da cidade de Djibo. Apesar de um discurso de campanha que prometia o retorno de Compaoré, o partido de Kabore, o Movimento Popular para o Progresso, o MPP, diz que não é garantido. Admite que ele tinha melhores relações com os jihadistas. Lassane Swadogo é secretário executivo do MPP.
Não fizemos acusações diretas contra ninguém em relação ao fenómeno do terrorismo, mas vemos que havia relações muito boas entre certos grupos terroristas que nos atacam e o antigo regime.
Analistas e autoridades dizem que o retorno de Compaoré pode ajudar na reconciliação política do Burkina Faso, mas são céticos quanto ao impacto que ele poderá ter na melhoria da segurança. Siaba Koulibaly é analista de segurança.
Mesmo se ele deve aportar de conselho ao dirigente do JU.
Dar conselhos aos dirigentes do hoje será diferente de quando ele próprio dirigiu os assuntos do país. Acho que ele pode dar uma contribuição universal em termos de aconselhamento político, mas na realidade não tenho certeza se ele pode reverter a tendência que temos hoje.
Com as cicatrizes da sua expulsão ainda visíveis, permitir que Compaoré voltasse ao Burkina Faso poderia reabrir velhas feridas. As autoridades dizem que ele também teria que enfrentar a justiça pelo violento golpe de 1987 que o levou ao poder. Isso pode ser uma ameaça suficiente para manter a casa do ex-presidente vazia.
Voz da América, a partir de Washington, D.C., na sua emissão vespertina. O desporto, João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol inglês, porque hoje há um bom jogo em perspectiva. Liverpool recebe o Chelsea. Liverpool, atual campeão, está em 6º lugar com 43 pontos. O Chelsea, em 5º, tem 44. Logo atrás, com os mesmos pontos que o Liverpool, está o Everton, que hoje está no campo do West Bromwich. E a seguir, com muita atenção, sem dúvida, o jogo entre o Liverpool e o Chelsea. Ontem, o segundo e o terceiro classificados atrasaram-se mais em relação ao líder, o Manchester City. Manchester United, em segundo lugar, empatou com o Crystal Palace a 0 golos num estádio cheio de nevoeiro. E o Leicester, em terceiro lugar, empatou no campo do Burnley a 1 golo. United está agora a 14 pontos do Manchester City. Leicester está a 15. Parece que já há campeão em Inglaterra, mas o campeonato só acaba quando acaba. Hoje, em Portugal, vamos ficar a saber quem é o segundo finalista da Taça de Portugal. Benfica recebe o Estoril. Na primeira mão, Benfica venceu por 3-1. Está à vontade. Ontem houve sensação no campo do Porto, onde o Braga qualificou-se para a final. Depois de um empate a 1 golo na primeira mão, ontem Braga foi ao campo do Porto vencer por 3-2. Esteve a ganhar por 3-0 aos 28 minutos de jogo. E teve um jogador expulso aos 34. O treinador do Braga é Carlos Carvalhal.
Os jogadores foram estoicos. Demos resposta àquilo que o jogo pediu. E o jogo de futebol, como na vida, é assim. Nós temos que dar resposta aos problemas que nos são colocados. Havia um problema para resolver, que era fazer golos, tínhamos que fazer golos para passar. Resolvemos. E depois havia um problema, que era defender a vantagem, e nós fizemos.
Filosofia. O futebol é como a vida. Às vezes as coisas correm bem, outras vezes correm mal. Ontem correram mal para o treinador do Porto, Sérgio Conceição.
Não esquecer este jogo, mas lembrá-lo, não levantar a cabeça para o próximo, mas baixá-lo neste momento. E pensando verdadeiramente naquilo que correu, que não correu bem, principalmente neste mês de 25 minutos.
Sérgio Conceição, treinador do Porto.
E assim, amigo, marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. A Organização das Nações Unidas quer investigação a possíveis crimes contra a humanidade na província etíope do Tigray e Câmara dos Representantes aqui dos Estados Unidos cancela a sessão de trabalho devido à ameaça de ataque ao edifício do Congresso. Mariano Bartolomeu e Amélio Miguel voltam amanhã. Pontos de continuação de uma ótima noite. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. A partir de Washington, D.C., nos próximos 30 minutos, na vossa companhia, o Lio Sahilo na produção e a Mãe Miguel na edição e apresentação. Boa escuta. Em destaque hoje nas notícias, a Organização das Nações Unidas quer investigação a possíveis crimes contra a humanidade na província etíope de Tigray e Câmara dos Representantes aqui dos Estados Unidos cancela a sessão de trabalho devido à ameaça de ataque ao edifício do Congresso. Ainda nesta última parte da nossa emissão vespertina, teremos as notícias e o editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Museu Nacional de São Tomé e Príncipe perdeu nos últimos 11 meses mais de 80% de receitas devido à pandemia da Covid-19. A manutenção das salas e exposições que retratam os mais de 500 anos da história do país está cada vez mais comprometida, reporta o nosso correspondente Oscar Medeiros.
Saudades do tempo não muito longínquo em que diariamente percorriam dezenas de vezes as 13 salas de exposição do Museu Nacional de São Tomé e Príncipe, rodeados de turistas. A pandemia da Covid-19 mudou tudo.
Com a problemática do Covid-19, o museu encontra numa situação mesmo crítica. Não há presença de turistas, há funcionário, né, que depende desses valores do museu, as contribuições, e nesse período que não está tendo turista, está mesmo calmo.
O Museu Nacional de São Tomé e Príncipe está instalado na antiga Fortaleza de São Sebastião, no extremo sul da Baía de Ana Chaves. A entrada no edifício custa $2 a estrangeiros e cerca de 50 cêntimos aos nacionais.
Mesmo que estamos no momento pandémico, né, mas aconselhamos, né, umas vezes, né, os santomenses a aproximar mesmo, a dizer mesmo ao Museu Nacional, mesmo que não venham com toda a família, né, mesmo umas duas pessoas, umas vezes é bom aproximar, adquirir o nosso museu, que aqui está muitas coisas boas mesmo sobre a história de São Tomé e Príncipe.
Com a pandemia da Covid-19 a afugentar os turistas e visitantes e o museu a cair no esquecimento, os guias procuram não perder a prática. Leandro Andrenza e Margarete de Seita aproveitaram a visita da Voz da América para esquentar as 13 salas de exposição com histórias de 5 séculos de colonização.
A sala de arte sacra, aqui temos objetos que vieram de várias igrejas e também de algumas roças de Santo Tomé. E algumas vieram da roça Rio do Ouro, que é a atual roça Agostinho Neto, e outras também da roça Boa Entrada, da roça Pousada Salazar, que é a atual roça Boa Vista.
Nós retratamos sobre o ciclo de cana-de-açúcar no século XVI, com a revolta dos angulares, né, a revolta do rei Amador. Esse fez com que os portugueses, né, abandonou a ilha de Santo Tomé, rumo ao Brasil, e ficaram aí no Brasil durante dois séculos.
E a história de 500 anos de colonização exposta no Museu Nacional continua com a introdução das culturas de café e cacau no século XVIII, o trabalho forçado nas roças, até o massacre de Batupá em 1953. Os cinco funcionários do museu, inaugurado a 11 de julho de 1976, aguardam com ansiedade o regresso à rotina de dezenas de anos de trabalho interrompida pela pandemia da Covid-19. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros, reportando sobre a situação do Museu de São Tomé e Príncipe. Dentro de instantes, teremos a rubrica da Ana Guedes, a rubrica dos diários sobre a política no Maghreb. Mas para já, vamos a Angola, João Santa Rita.
Todos os conhecem como os Revus, aqueles do autodenominado Movimento Revolucionário, que este fim de semana assinala o seu 10º aniversário com um show de rap no Cacoaco. Pode-se dizer que, quaisquer que sejam as suas insuficiências políticas ou ideológicas, os Revus abriram uma nova era na participação da sociedade civil na política, principalmente dos jovens, ao organizarem manifestações quando isso era praticamente inexistente e mesmo impensável. Foram também alvo de ações judiciais, como o conhecido processo dos 15 mais 2, além de terem sido alvo de agressões nas ruas por parte da polícia. O Manuel José foi falar com alguns deles que, após 10 anos, pensam no passado e no futuro.
Liano Catumbela, um dos pioneiros do movimento, que diz que a luta ainda não acabou.
Eu digo que mudamos alguma coisa no país, mas isso para mim não é suficiente. Queremos o derrubo do antelado poder. Esse aqui é o nosso objetivo.
Catumbela diz existirem forças que têm inviabilizado esta luta, onde inclui a própria oposição partidária.
A partir da oposição que se encontra ali, então pago para ser opositor.
Osvaldo Caolo, um dos integrantes do conhecido grupo de 15 mais 2, e também o único militar na altura,
que é a comunidade internacional, é que tem estado por detrás do sofrimento do povo angolano, legitimando as fraudes eleitorais que o MPLA, na verdade, realiza. Quando legitima a oposição, cala-se, consente e toma lugar no parlamento, o povo permanece na miséria. O povo não é pobre. Pobres são os portugueses lá em Portugal. Vivem com o básico, energia, água, saneamento básico. Miserável é quem vive sem o básico, sem a água. Isto sim são os angolanos.
Quanto à recente proposta do Presidente da República de revisar a Constituição, o também professor universitário impedido de lecionar no país, entendo que...
Isto são todas manobras de distrair o povo da realidade. O objetivo do regime é manutenção do poder e não abertura democrática do país. A manutenção do poder está acima de tudo. E isso faz-se nem que for por via de assassinato dos angolanos, conforme aconteceu em Cafonso.
Albano Bingo Bingo é outro refúgio que integrou o conhecido grupo dos 17, entendo que, apesar de estarem de alguma forma fragilizados, ainda assim acha que fizeram em 10 anos o que muitos da oposição partidária e ONGs não fizeram em 45 anos.
Do ponto de vista econômico, Angola se encontra no caos. Não sou especialista na economia e isso não é preciso para ver essa realidade, porque eu vivo aqui no MUSEC, tenho essa realidade e vejo como que as pessoas passam. Você, enquanto não faz nada, não consegue comprar uma cesta básica para um mês.
Dar avante, de acordo com o Revus, as manifestações irão ocorrer de frente à embaixada norte-americana em...
Tá, porque eles não estão a prestar atenção. Por isso que as manifestações que irão acontecer daqui em diante serão lá na Embaixada Americana para eles nos ouvirem, pelo menos nos ouvirem e notarem o que nós queremos de concreto.
A partir da Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Hoje é quinta-feira. Vou convidar para já Ana Guedes para a habitual conversa sobre política no continente africano, em particular para a zona do Maghreb. É a conversa que ela sempre tem às quintas-feiras com Rui Newman e Raul Braga e Pires.
A cimeira recente em Djamena, entre a França e o G5 Sahel, os países que compõem o G5 Sahel, serviu para quê? Serviu, por exemplo, para redefinir a cooperação entre os dois lados?
Serviu para ainda mais e cada vez mais marcar as diferenças entre ambas as partes. A França chega a esta cimeira marcada pela sua agenda interna. Dentro de um ano vai ter eleições presidenciais e, portanto, isso conta. Macron está atento às estatísticas, aos inquéritos e 51% do eleitorado não está de acordo com sobretudo esta despesa, este investimento económico, mas também humano e militar que a França está a fazer e que é o jogador dominador em toda a região. E, portanto, este é um ponto que marca a agenda no sentido em definir a posição da França. Macron está atento a estas estatísticas, 51% do eleitorado é quem define quem ganha e quem perde as eleições e, portanto, há que redefinir políticas relativamente a isso, tendo em conta este dado. Há também que, no fim do tempo, há que perceber que a cimeira de pouco foi há um ano, foi a janela de oportunidade, foi o momento certo que a França teve, há dois anos das eleições, de investir militarmente no Sahel, até para que, se as coisas corressem e tivessem corrido melhor, isso ser uma bandeira, uma taça, uma vitória, como é que eu poderia apresentar um argumento, que poderia apresentar agora nesta campanha eleitoral. E, portanto, se pô há um ano foi a altura certa para investir militarmente no Sahel, 2021, a um ano das eleições, é o momento de retirada. E, portanto, isso ficou claro nesta cimeira. Mais ainda que, do outro lado, o outro polo, o polo regional, as queixas que apresenta, uma delas, que é a principal, baseia-se no facto de a Barkhane e a MINUSMA fazerem, sobretudo, ações de contra-terrorismo e não ações de proteção e defesa. Deveriam ser um polo defensor das populações, protetor, e isso não tem acontecido. Os números também falam nesse sentido. No último ano houve mais vítimas mortais, vítimas de desse tipo de ações de contra-terrorismo, quer da parte das forças internacionais que estão no Sahel, também por forças malianas. E, portanto, este número de vítimas foi superior ao número de vítimas causado por ataques terroristas. E, portanto, estes são os dois polos. É a França com a sua agenda interna e o polo regional com esta crítica e este anticorpo natural que está cada vez mais a ter à Barkhane, dizendo que fazem apenas contra-terrorismo e não protegem as populações quando deveriam ter sido enquanto escudo protetor. E isso afasta cada vez mais as partes e é claro, a partir de agora, que a França vai se investir humana e militarmente no Sahel.
Rui, achas que é tão de questionar a relevância da Operação Barkhane? É ainda relevante? Continuará a ser relevante?
Eu concordo com o que diz o Raul. Tanto que antes da cimeira correu o rumor, digamos assim, ou seja, o Eliseu deixou escapar a informação que provavelmente a França iria começar a reduzir os seus efetivos militares da Força Barkhane. Durante a cimeira, Emmanuel Macron anunciou que não, que vão permanecer os mesmos efetivos, mas aqui está um jogo de palavras e também um grande trabalho de comunicação. Por um lado, é precisamente o que disse o Raul, a guerra no Sahel, que não há outro termo, a Operação Barkhane é a guerra no Sahel, é uma guerra impopular em França. Isto pode trazer consequências políticas para Macron e estamos a falar no plano interno. No entanto, nesta cimeira, não vimos grandes anúncios. Foi reafirmado aquilo que já tinha sido afirmado, de certa forma, em Pau, em janeiro de 2020, e tentou-se criar mais organizações ou revitalizar um conjunto de estruturas dentro das próprias estruturas já existentes no quadro do G5 Sahel, para dar algo de novidade. Estou a falar precisamente na operacionalidade anunciada da coligação pelo Sahel, que vai estar integrada no conjunto da Aliança Sahel. Estamos a ver aqui um monstro burocrático que está a nascer e, de certa forma, já existe. Relativamente à questão que se a França vai começar a retirar, é esse precisamente esse o objetivo de Emmanuel Macron. Por esse motivo, ele pretende reforçar e empenhar-se na força Takuba, que é a Força Internacional Europeia, que para Emmanuel Macron deveria ser a Força Takuba a ocupar o espaço e a missão da Força Barkhane. Isto em coordenação, obviamente, estamos a falar da Operação Barkhane e da missão da Força Takuba, no quadro da missão do G5 Sahel e também, paralelamente, coordenada com a missão da MINUSMA. São tudo estruturas diferentes, com missões completamente diferentes, apesar de estarem concentradas na manutenção da segurança e neutralização dos grupos terroristas na região, como também no desenvolvimento, que é uma área que poucas vezes se aborda, mas pertence a um dos quatro pilares do G5 Sahel.
Uma das coisas, Rui, que mencionaste é a questão entre o contra-terrorismo e a proteção de civis. E o papel que, neste caso, é da MINUSMA, que é exatamente essa missão complementar da Operação Barkhane, que é a proteção de civis. Mas no terreno, o que as pessoas pensam no terreno nestes países, sobretudo, por exemplo, Mali, é que a Força Barkhane deveria ser mais para proteger os civis do que fazer operações de contra-terrorismo. É possível que a França, tendo em vista que estamos mais ou menos a cerca de um ano das eleições e, como disse o Raul, Macron tem isso bem em mente, portanto, a percepção que existe em França da sua política externa terá grande peso nas eleições, poderá, de alguma forma, alguma vez a Força Barkhane se transformar numa Força Barkhane de proteção dos civis?
Essa é a missão da MINUSMA. A Força Barkhane tem uma missão muito específica.
Sim, eu
que
entendo.
É o combate às organizações terroristas.
Pois, eu entendo que essa é a missão da MINUSMA, da Força das Nações Unidas, que conta com dezenas de países e milhares de soldados, capacetes azuis. Mas no terreno eles acham que a presença da Barkhane é uma presença de alguma forma neocolonial. E a minha pergunta é, tentando afastar, tentando que não seja um peso nas eleições para Macron, a forma como é vista em França esta força, os custos desta força, poderá ela alguma vez passar de uma força de contra-terrorismo para uma força mais parecida com a MINUSMA e os soldados franceses, em vez de serem um complemento da MINUSMA, por assim dizer, passem a integrar só a MINUSMA? Ou França acabará
por
ter esta presença vital?
A Barkhane, tirando essa missão à Barkhane, a Barkhane deixa de ser a Barkhane. Da mesma forma como a Operação Serval deixou de ser a Operação Serval e evoluiu para a Operação Barkhane. Aí será, digamos, nessa configuração, será outra operação. Ou então integrar mesmo as forças da MINUSMA, e estamos a falar de um cenário que eu considero muito pouco provável. Quando se fala de proteger as populações, há várias perspectivas e várias interpretações no campo da proteção da população. E desses eixos na proteção das populações é o combate às organizações terroristas. Agora, a Operação Barkhane, a Força Barkhane transformar-se noutro tipo, digamos, de missão, isso é deixar de ser a Força Barkhane. Portanto, deixa de ter razão de existir. Talvez por isso também o Emmanuel Macron quer transitar exatamente essa missão para a Força Takuba. Mas cada um tem a sua missão, cada um tem a sua competência. E a Força Barkhane é especificamente para combater as organizações terroristas e estar a dar apoio ao G5 Sahel, que é composto por 5 países do Sahel mais afetados digamos, por esta mobilidade dos terroristas, tendo como epicentro o Mali.
Eu basicamente estou em sintonia total com aquilo que o Rui acabou de dizer. A metamorfosear-se vai-se metamorfosear numa nova força, e aliás estou também de acordo com a questão da transição para a Takuba, e a Takuba precisamente não tem avançado como estava previsto, por uma simples razão, por causa do Covid, e não tem a ver exclusivamente com a falta de ligações aéreas, não tem a ver nada com isso, tem a ver, e esse problema resolve-se, tem a ver sobretudo com a afetação de verbas que não está a dar outra oportunidade senão a Covid, está todos os orçamentos estão virados para esse fenómeno, e portanto que tem que ser erradicado. Ou pelo menos tem que ser mitigado, já não sei como será, mas portanto, os orçamentos estão todos, as verbas estão todas afetadas ao Covid, e por isso mesmo a Takuba ainda não fez essa metamorfose de Barkhane para Takuba, onde também a França terá a preponderância, mas que será obviamente o algo de novo a mostrar ao eleitorado, por exemplo. E aí sim seria algo interessante ao nível eleitoral Macron operar essa metamorfose. Não o faz porquê? Porque as verbas estão afetadas ao Covid. Porque seria impopular, face à pandemia, estar a investir na Takuba e não na Covid.
Só queria acrescentar aqui um aspecto. Em França tem sido muito comentado que é agora a participação do Reino Unido neste cenário, digamos, neste terreno operacional, em que tem criado uma certa confusão, no sentido em que parece que a Inglaterra vai participar na Takuba ou vai assistir na Operação Barkhane, quando é absolutamente falso. O Reino Unido vai participar, pura e simplesmente, com 300 homens, na força MINUSMA, que não tem, tal como a gente já tinha dito, que não tem a mesma missão nem as mesmas competências da Operação Barkhane. Aqui há uma operação de comunicação que entra na estratégia que o Eliseu tem de transmitir uma imagem de uma internacionalização do empenhamento militar na zona saheliana e que a França não está sozinha. De facto, ela não está sozinha, mas digamos que as outras forças presentes no terreno, comparativamente com a França, são quase simbólicas.
Uma das coisas que se fala aqui, alguns analistas falam aqui nos Estados Unidos, é, de alguma forma, a intervenção, digamos que americana, nesta zona do Sahel, em que não envia soldados, mas dá assistência a operações de contra-terrorismo. Por exemplo, fornece armas e treino às forças de segurança. Fará isto alguma diferença? Faria alguma diferença para operações Barkhane ou Takuba ou para MINUSMA?
Sim, sim, sim.
Uma participação muito americana?
A participação que os Estados Unidos têm dado neste contexto tem sido extremamente importante, porque ela está muito concentrada no abastecimento de aparelhos aéreos, o abastecimento terrestre, na partilha de informações e muito na vigilância e operacionalidade através de drones. Digamos que a participação americana tem sido extremamente importante e por isso Macron tanto insistia durante a administração Trump e tem grandes expectativas na administração Biden de maior empenhamento ainda norte-americano no Sahel.
Raul, alguma coisa ou não?
Nada, em total sintonia. Eu creio que a dizer mais alguma coisa é dizer que uma participação americana, ora aqui está, uma forma de também se começar a definir cada vez mais um debate subreptício, um debate à boca pequena, não direi subreptício, mas um debate ainda muito reservado, que tem a ver com a sobrevivência da NATO, está dependente do seu alargamento da ação estratégica, sim ou não. E, portanto, um maior envolvimento dos Estados Unidos, toda a ajuda, desde logo, é pouca. Portanto, qualquer envolvimento dos Estados Unidos é bem-vindo e benéfico. Agora, pode começar a ser um início precisamente de debate e de ganhar ali um partido que até está a fazer força nesse sentido, para o alargamento, já que é Atlântico Norte, é Atlântico Norte até, até a linha do Equador. E, portanto, esse debate vai surgir com força nos próximos anos, se não já este ano.
Raul Braga Pires e Rui Neumann, como sempre, muito obrigada.
Foi a rubrica 12 Horas com Ana Guedes e agora vou convidar o João Santa Rita para apresentar o resumo de notícias a esta hora.
A alta comissária para os direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, pediu hoje à Etiópia para permitir a entrada de observadores internacionais para investigarem alegações de assassinatos e violações de direitos humanos na província de Tigré. Bachelet disse que o seu departamento corroborou graves violações que poderiam equivaler a crimes de guerra e crimes contra a humanidade na região de Tigré, incluindo crimes alegadamente cometidos por tropas da Eritreia. A responsável da Comissão dos Direitos Humanos da ONU destacou a necessidade urgente de uma investigação independente sobre a situação em Tigré, abalada por meses de combates. As violações, segundo os escritórios da ONU, foram cometidas por múltiplos atores no conflito, incluindo as Forças de Defesa Nacional da Etiópia, a Frente de Libertação do Povo de Tigré, as Forças Armadas da Eritreia e Forças Regionais de Amara e milícias afiliadas. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos cancelou a sua sessão planeada para esta quinta-feira, depois da polícia alertar sobre uma possível conspiração de um grupo de direita para atacar o edifício. Quinta-feira marca a data em que alguns teóricos de conspirações de direita afirmam falsamente que o antigo presidente Donald Trump, derrotado por Biden na eleição de 3 de novembro, será empossado para um segundo mandato. No passado dia 6 de janeiro, apoiantes do presidente Trump atacaram o edifício numa tentativa de impedir a contagem final de votos das eleições presidenciais. O Senado, que opera no mesmo edifício, não cancelou, no entanto, as suas atividades para hoje. O Parlamento chinês deverá emendar o sistema eleitoral de Hong Kong para garantir que apenas o que chama de patriotas podem dirigir o território de Hong Kong, disse o porta-voz do Congresso Nacional do Povo, Jiang Yesui. O Parlamento chinês inicia amanhã uma sessão de trabalho em que deverá anunciar um plano de desenvolvimento de 5 anos e os objetivos socioeconómicos para 2021. A televisão de Hong Kong disse que entre as reformas do sistema eleitoral para Hong Kong está o aumento do comitê eleitoral, que seleciona o líder do território, de 1.200 para 1.500 membros, e o aumento dos lugares na legislatura de 70 para 90. Ativistas pró-democracia receiam que democratas serão excluídos desse comitê.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ao intervir na recente Conferência de Segurança Virtual de Munique, o presidente Joe Biden disse que a ameaça da proliferação nuclear continua a exigir diplomacia e uma cooperação cuidadosa para minimizar o risco de mal-entendidos estratégicos ou erros. É por isso que dissemos que estamos preparados para retomar as negociações com o P5+1 sobre o programa nuclear do Irã. Devemos também abordar as atividades desestabilizadoras do Irão em todo o Médio Oriente e vamos trabalhar em estreita cooperação com os nossos parceiros europeus e outros à medida que avançamos, afirmou. Os comentários do presidente Biden foram feitos um dia depois de os Estados Unidos, juntamente com a Alemanha, França e Grã-Bretanha, publicarem uma declaração a expressar a sua intenção comum de ver o Irão a respeitar todos os compromissos assumidos no Acordo Nuclear de 2015. As quatro potências sublinharam que o presidente Biden disse que se o Irão voltar a respeitar todos os compromissos, os Estados Unidos farão o mesmo e estão preparados para se envolver em negociações com o Irão nesse sentido. Os Estados Unidos deixaram de participar de um acordo em 2018, reimpuseram sanções económicas que haviam sido retiradas sob o acordo e impuseram novas sanções ao Irão. Também os Estados Unidos impuseram restrições de viagem a diplomatas iranianos e tomaram medidas para iniciar a reimposição de sanções multilaterais da ONU ao Irão. Nos últimos meses, o Irão avançou para além dos limites do acordo, incluindo o enriquecimento aberto do urânio a até quase 20%. Muito além do que havia se comprometido a fazer no âmbito do acordo, além de produzir urânio metálico, um processo que insinua a produção de armas nucleares. A fim de remover obstáculos desnecessários à diplomacia, a 18 de fevereiro os Estados Unidos rescindiram as restrições de viagem do governo anterior
a representantes iranianos. Os Estados Unidos também anunciaram que vão suspender a aplicação das sanções multilaterais da ONU ao Irão. A União Europeia trabalha agora para estabelecer conversas informais com o Irão e os países P5+1, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, China e Rússia, com o objetivo de restaurar o acordo. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, enfatizou que o presidente Biden está determinado a impedir o Irão de conseguir uma arma nuclear e que está preparado para falar porque acredita que a diplomacia persistente e perspicaz é a melhor maneira de conseguir tal objetivo. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E com o editorial da Voz da América, marcamos o ponto final a esta emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Neste último segmento, na produção Liu Sahilo, edição e apresentação de Amêncio Miguel, continuação de uma ótima noite de quinta-feira. Até amanhã. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.